Muito bom dia. Bom dia a todos presentes aqui hoje na sala Ramon Barbate Filho, vereador Ramon Barbate Filho, nesta Câmara de Vereadores, saudando a presença aqui dos demais vereadoras e vereadores que acompanham e participam dessa audiência pública, integrando a comissão especial que discute o projeto de lei complementar número 1, nos acompanham já para o início das discussões, a vereadora Márcia Fumagalli, o vereador José Clemente, o vereador Cristiano Bonapace, muito obrigado pela presença, o vereador Bispo Padovan, que integra a comissão, está em outro compromisso, não poderá se fazer presente, mas já temos um quórum suficiente e muito qualificado para essa discussão dos vereadores que compõem a comissão, assim como a vereadora Zuma Ancinello, que muito nos honra com a sua presença também, que embora não faça parte desta comissão, está aqui acompanhando e participando dos trabalhos, exercendo o seu papel de vereadora. Muito obrigado pela presença, vereadora Zuma. Saudamos a participação do pessoal que nos acompanha na transmissão também pela live, de um tema que é de interesse especialmente daqueles que trabalham no quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Uruguaiana. Aqui com a gente vejo vários amigos conhecidos, ex-colegas que atuam nos quadros municipais, pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, Educação, Secretaria de Obras também presente. E já de antemão, de início, convido a comporem conosco aqui para as discussões ficarem ainda mais facilitadas e transparentes, que passem aqui nas cadeiras à minha esquerda, à direita do auditório, a secretária municipal de Educação, Maria Helena Bairros Machado, por favor, junte-se a nós, assim como o secretário municipal de Administração, Elton Rosa Melo. Aqui, à minha direita, peço que nos acompanhem a presidente da PEMO, Dirce Gracioso, também a representação da CIMUR, se faz presente, não veio ainda, e a FMU também não compareceu. Então, Dirce, fica aqui mais pertinho de nós, que fica melhor até para o nosso amigo ali que está nos enquadrando na transmissão com a câmera da live da Câmara Municipal de Vereadores. Abrindo então essa audiência pública, a Câmara Municipal realiza nesta manhã audiência pública para debater o projeto de lei complementar número 1 de 2022, o qual institui a gratificação de regime de dedicação exclusiva e dá outras providências. Temos o projeto aqui, como ele é bem sucinto, eu farei a leitura aqui agora do projeto e também da justificativa, e depois iniciaremos as demais apresentações e discussões. Então, o projeto de lei complementar número 1 de 2022 institui a gratificação de regime de dedicação exclusiva e dá outras providências. Artigo 1º. Institui a gratificação de regime de dedicação exclusiva para servidores pertencentes ao quadro de carreira da Prefeitura Municipal de Uruguaiana, empregados públicos ou detentores de cargo de provimento efetivo. Artigo 2º. Considera-se regime de dedicação exclusiva o exercício de atividade funcional à disposição exclusiva do município, ficando o servidor proibido de exercer cumulativamente outra atividade remunerada de qualquer natureza para outro órgão público ou particular. Artigo 3º. O chefe do Poder Executivo, por portaria, designará os funcionários que ficarão sujeitos ao regime de dedicação exclusiva, tendo em vista a essencialidade, complexidade e responsabilidade das respectivas atribuições. Parágrafo único. O funcionário poderá solicitar o seu desligamento da prestação do serviço em regime de dedicação exclusiva. Artigo 4º. O servidor designado para exercer suas atividades em regime de dedicação exclusiva terá direito à percepção de uma gratificação em valor equivalente a 100% do vencimento básico da respectiva categoria funcional. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os artigos 6º e 7º da Lei de número 3.158, de 22 de fevereiro de 2002, e o artigo 3º da Lei 3.236, de 26 de dezembro de 2002. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, o gabinete do prefeito, 14 de fevereiro de 2022, Rony Peterson Copo Melo. Na justificativa, encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, incluso o projeto de lei complementar número 1 de 2022, que institui a gratificação de regime de dedicação exclusiva e dá outras providências. A instituição da gratificação de regime de dedicação exclusiva visa regularizar a situação desta gratificação, já prevista na Lei Municipal número 3.158, de 2002, visto que a referida lei trata de assuntos diversos, um sendo o regime de dedicação exclusiva e o outro a alteração da Lei Municipal número 2.188, de 1991, embora a criação desta gratificação não se referisse apenas a empregados públicos, como é possível verificar em seu texto. Os primeiros artigos da Lei número 3.158, de 2002, tratavam de alterações da Lei número 2.188, que dispõe apenas sobre empregados públicos. Considerando que a Lei número 2.188, de 91, deixou de produzir efeitos em 2020, devido à decisão judicial, no sentido de tornar mais transparente a legislação e não deixar dúvidas de que a gratificação em questão não discrimina os servidores em relação ao regime, podendo recair tanto em servidores detentores de cargo de provimento efetivo quanto em empregados públicos, dependendo somente das necessidades dos serviços e da conveniência da administração pública municipal, faz-se necessária uma legislação específica. Destaco que neste projeto decidi ampliar a possibilidade de concessão desta gratificação, por entender que há no município outras situações que deveriam ser exercidas neste regime, e não apenas a da equipe técnica de licenciamento ambiental, como previsto na lei anterior. Confiante na pronta atenção e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito seja o presente projeto apreciado em regime de urgência, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, do Regimento Interno dessa Casa. Renovo nessa oportunidade protestos de distinta consideração e apreço. Prefeito Municipal Rony Melo. Feita a leitura do projeto e da justificativa, de antemão, deixo à disposição também a palavra já aos vereadores que quiserem se manifestar, só solicitar este presidente da comissão. Destaco que a relatoria deste projeto nesta comissão, o parecer, o relator é o Bispo Padovan, que conforme mencionei no começo da reunião. Vereador.
Sou eu.
Então estamos muito bem cercados hoje. Fazendo a correção, o vereador Clemente está aqui, é o relator deste parecer. Então, estamos muito bem hoje aqui escalados para esta missão de discutir esse projeto junto com vocês, servidores, o pessoal que também nos acompanha e aqui os representantes sindicais e também do Executivo. Passo a palavra ao secretário municipal de administração, Elton Melo, para fazer uma explanação a mais.
Me permite,
por favor, por favor, vereador Clemente, antes do secretário.
Bom dia, senhor presidente, vereador Celso, demais colegas vereadores, vereador Cristiano, vereadora Zuma, vereadora Márcia. Cumprimentar também os nossos secretários que aqui estão, Maria Helena e Elton, a nossa sempre presente representação da PEMO na pessoa da professora Dirce, demais servidores do município de Uruguaiana, a nossa assessoria do Poder Legislativo, a nossa comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. Presidente, apenas para que a gente tenha o bom andamento dos trabalhos, vou pedir para o presidente que faça um detalhamento da dinâmica aqui da nossa audiência, né? Ia sugerir, sim, que o secretário Elton pudesse fazer uma intervenção e discorresse sobre a proposta e o objetivo que o município tem com esta apresentação, mas que a gente deixasse definido a forma da condução dos trabalhos para não termos aquele problema do tempo. Não que o tempo aqui seja a situação que não vá ouvir as pessoas, mas detalhar para que as próprias pessoas que participam do trabalho saibam, né, qual é a dinâmica que está estabelecida e possam ter melhor percepção desse trabalho. Muito obrigado.
Certo, vereador relator desta comissão, vereador José Clemente, vamos então esclarecer. Os secretários que aqui estão presentes, representando o Poder Executivo, poderão se manifestar. Vamos limitar o tempo no máximo 10 minutos para cada um, mesmo tempo para a representação sindical que quiser se manifestar ou questionar. E os demais inscritos, os demais presentes no plenário que queiram se manifestar, a gente pede que se inscrevam junto à nossa equipe aqui de servidores da Casa Legislativa, que queiram se manifestar, fazer questionamentos. Essa é uma audiência pública, é para isso que estamos aqui à disposição de todos. Então, e a manifestação do público, a gente vai limitar também o tempo a, no máximo, 2 minutos. Embora, creio que a gente esteja bem tranquilo com o tempo aqui hoje. Secretário Elton, por favor, sua manifestação, sua explanação acerca desse projeto. E obrigado pela presença mais uma vez.
Bom dia, presidente Celso. Na sua pessoa, cumprimento os demais vereadores presentes. Secretária Maria Helena, professora Dirce. Servidores que nos acompanham, na pessoa da nossa colega de Secretaria de Administração, Maria Aparecida, que nos ajudou na construção desse projeto. Então, vereadores e demais presentes, a proposta da gratificação de regime de dedicação exclusiva, tá, e como bem exposto ali na justificativa, é regulamentar a situação de servidores, e especialmente surgiu a partir da comissão técnica de licenciamento que a nossa querida colega vereadora e secretária Márcia acompanhou e sabe, tem conhecimento dessa situação. Tem um convênio com o governo do estado que exige que tenha uma comissão técnica específica com dedicação exclusiva para atuar nos licenciamentos ambientais. E a partir disso, a partir de umas divergências e de umas outras situações que se transcorreram no decorrer, principalmente durante o período da pandemia, onde esses profissionais, além do trabalho no licenciamento ambiental, necessitavam atuar também na fiscalização, em algumas situações, acompanhando as equipes que desempenharam os trabalhos durante o horário noturno ou alguns plantões, né? Pela previsão, eles não poderiam, e o entendimento que você tinha é que eles não poderiam participar e perceber o horário de atividade extraordinária. A partir disso, surgiu uma discussão junto até a nossa procuradoria do município, a fim de regulamentar a situação, pois o entendimento que você tinha até então, e por nós termos até 2018 um outro regime jurídico, que era o regime seletista, a lei que tratava disso, ela vinculava, ela era a partir dessa situação, desse regime seletista. Tratava especialmente de empregados, no caso, especificamente de empregados. Então surgiu a necessidade de nós regularizarmos a situação, atualizarmos para o novo regime que o município detém, né, o regime estatutário, com a previsão e com a possibilidade deles desempenharem outras atividades quando houver necessidade. Existe a previsão no Estatuto dos Servidores do regime de tempo integral, tá? E às vezes pode se confundir esta situação, mas em algumas situações o regime de dedicação exclusiva acaba sendo exigido e acaba sendo necessário. O que difere do regime de tempo integral é a disponibilidade a serviço do município. Então, o nosso objetivo hoje é apenas regulamentar uma situação já posta, que já existe no município, tá? Já está desde 2002 ali, apenas hoje adequando a nova realidade jurídica dos nossos servidores. Basicamente, esse é o objetivo do nosso projeto. Eu acho que basicamente era isso. Cida, não sei se tem alguma coisa para nos auxiliar.
Essa alteração, essa decisão judicial que houve em 2020, explica um pouquinho melhor para a gente, secretário.
Até a professora disse que acompanha mais tempo essa situação, né, professora? Mas em 2020, uma ação direta da inconstitucionalidade, né, referente à Lei 21 ou 2188, declarou a legislação inconstitucional. A partir de então, servidores que detêm o regime estatutário, ou empregados públicos, melhor dizendo, quem é empregado público, e aí já vem uma situação que nós vamos corrigir na presente lei, no presente projeto, tá? Servidores públicos empregados não podem perceber adquirir direitos que não estejam previstos na CLT. Tá, essa lei foi declarada inconstitucional, então ela não, os empregados públicos hoje são regidos exclusivamente pelas normas seletistas.
Não. Alguém quer questionar? Algum vereador? Secretária Maria Helena, acrescenta algo a mais?
Bom dia a todos. Vereador Celso, na verdade, o que o secretário Elton colocou é o teor, né, da discussão, não tem o que se acrescentar. Né? De repente, se alguma dúvida ainda tiver, né, de repente, durante a explanação aqui, a gente pode ir tirando. Mas, basicamente, é o que ele colocou. Tá? Não tem que se acrescentar mais nada nisso.
Certo. Passamos a palavra ao presidente da APEMO, Dirce Gracioso. Obrigado mais uma vez pela presença.
Cumprimentando então a presidência dessa comissão especial, que analisa o projeto de lei complementar e realiza essa audiência pública. Cumprimentamos o vereador relator Clemente, as duas nossas representantes mulheres nessa casa legislativa, a vereadora Zuma e a vereadora Márcia, o vereador Bonaparte, a que também integra a comissão, assim como os demais colegas servidores, secretários municipais de educação, embora um efetivo e outro de confiança, são servidores ao público, né? Assim como a imprensa aqui presente e os demais colegas servidores do quadro do nosso município em termos de executivo e também legislativo. Um esclarecimento é de que, embora tenha sido declarada a inconstitucionalidade do plano de carreira dos servidores do quadro geral da Prefeitura, da Lei 2188, né, se não me engano esse é um número, ainda assim o município não está impedido de criar alguma vantagem remuneratória decorrente da prestação de serviço, que é exatamente esse o caso que está posto aqui nesta lei, né? Está se criando a possibilidade de uma gratificação de 100% sobre o vencimento básico para o servidor que estiver em regime de dedicação exclusiva. O que não pode ter, o que não tem mais o servidor público municipal do quadro geral é plano de carreira. Só está regido agora pelo estatuto. Diferente do magistério, que quando o seu plano de carreira também foi questionada a constitucionalidade, antes que ele fosse declarado inconstitucional e passasse a não existir mais no mundo jurídico, foi feita a transposição para o regime jurídico estatutário. Até hoje, algumas pessoas menos esclarecidas não entendem por que a APEMO se posicionou favorável à transposição para o regime estatutário. Se posicionou favorável porque no regime estatutário não é vedado que tu tenha plano de carreira. é constitucional ter plano de carreira. No regime CLT, não pode haver, porque aí seria um regime híbrido, tem que ser regido apenas pelo regime jurídico CLT. E nós, mesmo no afogadilho, na oportunidade, né, publicamente reconhecido, nós entendemos que a não declaração de inconstitucionalidade permitiu que hoje o magistério, além das vantagens que estão postas no estatuto, tenha também um plano de carreira. E realmente, né, secretária, é diferente dedicação exclusiva de regime de tempo integral. Aquele que está em regime de tempo integral, ele não pode ter hora extra, porque o regime dele já é de tempo integral. E com a dedicação exclusiva, que é uma injustiça, diga-se de passagem, porque daí tu fica à disposição manhã, tarde e noite, só tem que respeitar os repousos, né? E os devidos descansos semanais. E com a dedicação exclusiva, o que vem ao encontro, eu acho que dos interesses dos servidores públicos municipais, com a dedicação exclusiva, tu cumpre o teu regime de trabalho e naquilo que for solicitado além do teu regime de trabalho, tu passa a ter direito à hora extra. Mas essas são só explicações iniciais que entendemos conveniente apresentar. Só que na redação desse projeto de lei, nós temos algumas inconformidades em termos de redação. No artigo 1º, diz, institui a gratificação, né, para os servidores pertencentes ao quadro de carreira da Prefeitura Municipal de Uruguaiana. Portanto, servidores de cargo de provimento efetivo. Então, não tem por que repetir a palavra aí, e ou detentores de cargo de provimento efetivo, porque ao tu ser do quadro de carreira, tu é de cargo de provimento efetivo. Então, sugiro que a redação seja pertencentes ao quadro de carreira da Prefeitura Municipal de Uruguaiana e para os empregados públicos. Porque nós ainda temos a situação de alguns servidores que são regidos pela CLT porque não foram transpostos para o regime estatutário em razão de não terem ingressado por concurso público. E, eventualmente, a prefeitura pode, né, ter algum processo seletivo e ter, né, empregados vinculados ao regime CLT, além daqueles que ainda estão em extinção no regime CLT. Depois, no artigo 2º, é só uma correçãozinha de português, que não tem aquela vírgula antes do para, e não é para outro órgão público, é em outro órgão público ou particular. No artigo 3º diz, o chefe do Poder Executivo, por portaria, e aí tem que ser acrescentado a palavra ou decreto, porque portaria é exclusiva para servidor público, decreto se utiliza no caso do empregado público. E designará o servidor e não funcionário, porque funcionário é nomenclatura privativa do regime estatutário e é que a lei se refere a empregados e efetivos, portanto, temporários e efetivos. No parágrafo único, também substitui a palavra o funcionário por servidor, que diz, né, então seria o servidor poderá solicitar seu desligamento da prestação de serviço com regime de dedicação exclusiva, e eu acrescentaria vírgula com imediata homologação. Porque solicitar, todo mundo pode solicitar, se vai ser homologado ou não, é outros 500. Ah, e ninguém é obrigado a se manter numa prestação de serviço com dedicação exclusiva. Enfim, eram essas as sugestões na redação desse PL. Seria essa, em síntese, em princípio, a nossa participação.
Obrigado,
presidente
Dirce. Só um minutinho, secretário. Gostaria de convidar também a Andréa do Canto, presidente do CIMUR, que junte-se a nós aqui, ao lado da Dirce. Registramos a presença conosco também do vereador Marcelo Lemos, também participando desta audiência pública in loco conosco aqui no na sala Ramon Barbati Filho. Passo a palavra ao secretário Elton.
É apenas para deixar, como eu informei, nós já providenciamos a emenda retificativa em alguns pontos aqui do projeto. Agora a senhora me apresentou outros, realmente também nós vamos corrigi-lo, tá? Mas a emenda retificativa já está sendo encaminhada a esta casa.
Muito obrigado, secretário. Analisando esse projeto, nós fomos procurados também já há algum tempo, desde que ele foi protocolado, por alguns servidores. Me surgiu algumas dúvidas, pensando no futuro. Se tem uma definição do critério, ali eu vi que está citado a questão, né, da característica do cargo, da função, da atribuição, mas se tem uma ideia de que tipo de servidores que hoje compõem o quadro poderiam vir a ser beneficiados, não sei se é essa palavra, mas abarcados por essa gratificação. Hoje a gente tem os servidores que compõem a equipe técnica da Secretaria do Meio Ambiente. E o que acontece com esses servidores que compõem a equipe técnica hoje, com a revogação dessa lei do passado? Então são essas basicamente as duas perguntas, para traduzir até para o pessoal que nos acompanha de casa, o resultado prático dessa proposição, dessa lei.
Então, presidente, como nós falávamos, na lei original, ela era exclusiva aos servidores que compunham a comissão técnica de licenciamento ambiental. Nós entendemos a necessidade, e por questões legais e exigências de alguns outros órgãos, de ampliar a possibilidade para outros servidores. E eu cito aqui como exemplo as equipes de vigilância sanitária, que precisam atuar com dedicação exclusiva em alguns casos, né? Porque eles realizam fiscalizações, vistorias em restaurantes, o próprio veterinário, como eu conversava ali com o pessoal, né, que precisa lá elaborar o relatório de vistoria. Em casos também que exija que um procurador esteja em dedicação exclusiva, até porque a dedicação exclusiva ela não vai ser permanente, ela vai ser enquanto persistir a necessidade ou quanto o servidor tiver o interesse. E nas mais variadas situações que, por situações, exigências legais de outros órgãos, se necessite, ou que o município entenda que é preciso que o servidor esteja em dedicação exclusiva ao município.
Certo. Aí é que deve ser determinado pelo prefeito, pelo gestor, por portaria ou decreto, como foi mencionado aqui anteriormente, conforme a necessidade, né? Até porque isso, obviamente, impacta também os cofres públicos, né? Tendo a gratificação, não dá para pensar que vai sair dando a gratificação assim para todo mundo, né? Aqui registramos, então, a presença da Andréia, como presidente do CIMUR, Andréia do Canto. Andréia, quer se manifestar já, fazer algum questionamento? Como... André. Por favor, faça uso do microfone, por favor.
Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ao plenário presente. Em primeiro lugar, queria pedir escusas, né, pelo nosso atraso, mas nós estávamos atendendo alguns associados que lá no sindicato chegaram, né, pedindo algumas orientações, e nós não podemos deixar de fazê-lo, visto que nós não fechamos a entidade para vir aqui. Eu gostaria de fazer alguns questionamentos a respeito do projeto, porque, assim, para não ter daqui a pouco um entendimento precipitado, tá? Eu queria saber se a RTI, tá, contempla, principalmente em valores, e já tem previsão no estatuto, né, os servidores que precisam, como disse o secretário, e concordo com ele, né, o pessoal da Vigilância Sanitária, e a gente sabe disso porque temos um membro da diretoria, né, do sindicato, que atua na Vigilância Sanitária. A gente sabe que realmente o pessoal atravessa a madrugada, que o pessoal vai fazer, né, essas diligências, né, mas uma RTI também, né, contemplaria em valores, ao menos, né, essa questão aí dessa compensação aí. E também não há óbice nenhum que se estenda para qualquer servidor, desde que ele faça jus a essa gratificação. Então, minha pergunta é, por que criar a dedicação exclusiva? Tá? Os servidores que tiverem essa dedicação exclusiva poderão acumular outras vantagens? A exemplo, hora extra, outras gratificações que, porventura, estejam em andamento? Né? Essas são as duas principais perguntas aí que eu tenho para fazer, para que eu possa depois emitir o parecer que nós, um prévio parecer, né, que nós já tivemos, mas que nós queremos confirmar antes de expor com esses questionamentos.
Secretário.
Bom dia, então, presidente. Esses esclarecimentos, só para o pessoal que já está, nós vamos se repetir, a gente conversou no início até para ficar claro, mas, claro, vou colocar novamente. A questão das duas possibilidades, primeiro, que a dedicação exclusiva, a gente está definindo ela numa legislação própria para regulamentar uma situação, tá, uma previsão legal que ela tinha na lei 3158, que tratava relacionada, ela era relacionada a empregados públicos. Então, nós estamos criando a previsão para o regime estatutário, deixando de forma mais clara e específica. A dedicação exclusiva, ela permite que o servidor, além de desempenhar a atividade para a qual ele está designado, né, dentro do regime de dedicação plena, ele possa desempenhar atividades externas e, quando necessário, e perceber as horas extras, como a professora disse, falou, ou, como diz o estatuto, as horas extraordinárias. Atividades extraordinárias. Então, ele permite que o servidor, sempre que houver a necessidade, faça isso. Diferente do regime de dedicação integral, que o servidor não recebe hora extra, ele tem que ficar à disposição do município durante as 24 horas e sempre que houver necessidade. E, como bem posto pela professora Dirce, respeitados os repousos legais. Qual era a outra questão?
A outra é se ele pode acumular com outras gratificações já percebidas em andamento, né? Outras, um GE ou qualquer outra gratificação.
Sim, porque a dedicação exclusiva é para desempenhar uma atividade específica além daquela que...
Mas a GE não é uma gratificação especial por uma atividade diferente das atribuições?
É que a dedicação exclusiva ela vai informar o porquê que o servidor percebe aquela dedicação exclusiva. Se ele desempenhar alguma outra atividade especial, extraordinária, que houver a necessidade dele perceber essa gratificação, não há impedimento neste caso.
Acho que aí entra uma contradição. Porque se a definição de regime de dedicação exclusiva veda, inclusive, que tu possa ter outra atividade em outro órgão público ou particular, outra atividade remunerada, né? Tu já tem dedicação exclusiva. Se ela é exclusiva para aquilo ali. Tu não pode fazer outra coisa também, creio eu. Senão ela não é dedicação exclusiva.
Sim.
Porque a gratificação especial, né, a GE, como é chamada, pela definição que consta na legislação, ela é concedida a um servidor quando, além das suas atribuições normais, passa a desempenhar, acumular outras atividades também. Por exemplo, o professor participa da comissão de avaliação do magistério, né? Ganha uma AGE para fazer esse trabalho extra, além daqueles das suas atribuições normais. Só que se eu tiver dedicação exclusiva, eu não posso fazer atividades outras, creio eu, seria incoerente, acredito eu.
Tá. Perfeito, vamos incluir um parágrafo, então, um artigo aqui, vedando a... Compreendi a sua colocação, professora. Vamos, e da Andrea, vamos colocar um artigo deixando especificamente a vedação de acumular com outras gratificações, para ficar específico.
Secretário, me preocupa isso, e agora sim, então, já entendido a situação e como seria, né, ou será... Me preocupa essa situação pelo seguinte, os servidores serão indicados, né, pelo chefe do Poder Executivo, né, enquanto isso, nós sabemos que mas um bom percentual aí dos servidores públicos municipais está ganhando bem abaixo do mínimo, muito abaixo do mínimo. né? Tem, existem servidores aí com básico de, não chega a R$800, tá? 800 e poucos reais. Isso, essa situação nós já trouxemos para a Câmara de Vereadores por várias vezes, né? Da nossa preocupação com esse nicho de servidores, tá? Que até por conta da medida provisória, cada vez que existe aí uma revisão geral anual, que existe um aumento do salário mínimo, né? Uma reposição do salário mínimo, das perdas, a medida provisória diminui, a pessoa acaba não enxergando aquele aumento. Não tem, o ganho real não existe. Tá? O Marcelo me ajudou aqui, o ganho real não existe. Então, me preocupa quando vai se designar, talvez, um nicho de servidores que já ganha, que já ganham algumas gratificações, que já tem gratificações em andamento. E aí, como disse o colega hoje de manhã, enquanto nós discutimos o teor do projeto, né, o céu é o limite. Porque aí as pessoas já têm gratificação, já vão ganhar, talvez uma, já tenha uma dedicação, daqui a pouco, aliás, uma RTI, daqui a pouco ganha uma dedicação, daqui a pouco tem uma GE, e enquanto isso, servidores ganhando 780, 800 e poucos reais. Essa é a preocupação do sindicato com um nicho pequeno, né, que vai se sobrepor e vai ter um ganho aquisitivo real enorme, enquanto em detrimento daqueles que estão ganhando aí abaixo, bem abaixo do mínimo. Isso está nos preocupando muito em relação a esse projeto aí.
A vereadora Márcia queria fazer algum questionamento, vereadora?
Bom dia, senhor presidente da comissão, vereador Celso, colega vereadora Zuma, demais colegas vereadores. Bom dia, demais autoridades aqui presentes, secretários. Bom dia, o pessoal que nos acompanha aqui no plenário e também a comunidade que nos acompanha através das redes sociais. Eu tenho uma dúvida quanto ao artigo 2º, onde ele menciona, considera-se regime de dedicação exclusiva o exercício de atividade funcional à disposição exclusiva do município, ficando o servidor proibido de exercer cumulativamente outra atividade remunerada de qualquer natureza, e aqui que eu chamo a atenção, de qualquer natureza, para outro órgão público ou particular. Eu vou me valer de um exemplo para poder me fazer entender melhor o meu pensamento. Usar como exemplo um engenheiro agrônomo que é vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que atua no licenciamento ambiental, na fiscalização ambiental. E se esse engenheiro, que tem dedicação exclusiva, tem razão do contrato, do convênio que é feito com o Estado, né, que exige a dedicação exclusiva desses profissionais, e se ele for convidado a ser professor na universidade? Ele não poderá, ele terá que recusar esta oportunidade de trabalho, primeiramente porque não seria no turno de trabalho. Poderia ser um exercício da docência no período noturno, onde a secretaria atua no período diurno, né? E porque aqui essa expressão de qualquer natureza, eu creio que ela restringe demasiadamente. Ela poderia ser de remunerada de atividades afins. Por exemplo, se eu sou um engenheiro agrônomo do licenciamento, eu não vou trabalhar para uma empresa porque particular para fazer algo sobre licenciamento, mas eu poderia ser um docente na universidade, justamente em atividades, disciplinas voltadas à agronomia. Né? Então, eu penso que essa expressão poderia ser alterada para atividades afins do cargo ou da função exercida. E não uma restrição tão extensa como é de qualquer natureza. Né? Então, essa é uma observação. E a outra pergunta que eu reforço, que foi feita pelo vereador Celso, e para mim assim, não ficou bem clara a resposta, esses profissionais que já têm a dedicação exclusiva, conforme a lei vigente, que são mais especificamente, que é do meu conhecimento, porque eu já trabalhei na Secretaria do Meio Ambiente, a equipe da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal. Havendo essa alteração, como ficará a vida funcional dessas pessoas em relação a esses direitos já adquiridos, a esses direitos que eles já vinham usufruindo conforme uma lei existente? sofrendo essa alteração na lei, eles ficarão, eles permanecerão com esses direitos garantidos, porque foram adquiridos durante uma determinada lei, ou esses direitos serão alterados? Então, essa é a pergunta que eu faço, bem especificamente sobre a vida funcional dessa equipe que já tem esse regime de dedicação exclusiva. E a outra questão que eu deixo também é a questão dessa expressão que eles não permite nenhuma atividade remunerada de qualquer natureza. E a gente sabe que a docência, principalmente em universidades, é bom que seja, né, docentes da área. Então, de repente, então depende. Não, até por isso que eu estou aqui para entendimentos, né, vereador Clemente. Eu tenho essas dúvidas e aproveito a oportunidade para esclarecer e até para aprender um pouco mais. Mas são dúvidas que eu fiquei quando eu li o projeto de lei. Obrigada.
Obrigado, vereadora Márcia. Eu peço que o secretário responda os questionamentos da vereadora, por favor.
Deixa eu só responder a diferença entre dedicação exclusiva e regime de tempo integral, se me permite, secretário. Ah, é porque existe bastante confusão em relação a essas duas questões. O nome regime de dedicação exclusiva está dizendo tudo. É de dedicação exclusiva. É vedado, tem lei federal, inclusive, vedando que tu possa exercer qualquer outra atividade remunerada, seja no serviço público ou privado. Não me lembro o número da lei, mas é 12 mil e não sei quanto, se não me engano, é de 2012. Ah, o regime de tempo integral significa que o servidor não pode pedir redução do seu regime de trabalho, ele tem regime integral, e em princípio o regime integral dentro da prefeitura é de 40 horas. Ah, no regime de tempo integral não é vedado que tu possa exercer outra atividade, no regime de tempo integral. Não é vedado, não pode ser vedado, só na dedicação exclusiva. Então, o que a prefeitura tem que fazer? Quando a pessoa tem toda essa dedicação, esses compromissos, vamos dizer, funcionais, vai ter que ter o cuidado de, porque senão a pessoa é obrigada até a ressarcir o que recebeu, porque é ela que tem que informar se ela presta outro serviço. Ah, então, tem que ter o servidor, inclusive, tem que ter esse cuidado, porque depois ele pode ser penalizado por ter recebido uma remuneração de dedicação exclusiva e ter exercido uma outra atividade remunerada. Porque a outra atividade remunerada é ele que tem que teria, foi ele que buscou, não foi no próprio município. Por isso que a GE também não pode, que era isso que nós estávamos discutindo anteriormente. Então, a prefeitura vai ter que ter cuidado. Algumas funções realmente, né, por lei, são exigidas a dedicação exclusiva, exatamente para a pessoa não ter compromisso no fiscalizar, não ser comprometida a sua fiscalização junto a algum órgão comercial, enfim, porque ela presta algum serviço de assessoria, de consultoria, seja o que for, e possa ser corrompida. Por isso a dedicação exclusiva. Então tem determinadas comissões, determinados serviços que é exigida a dedicação exclusiva exatamente para o servidor não ter nenhum vínculo com quem quer que seja, público ou privado, para exercer com lisura, em especial, a sua fiscalização. Agora, o regime de tempo integral, vereadora, já não veda que a pessoa possa ter um bulicho, possa ser professor na faculdade, possa ser mecânico, enfim, na hora que,
desculpa,
que tiver disponível, pode ter.
Se a senhora me permite, sim, professora Dirce, de maneira nenhuma querendo lhe corrigir.
Presidente, apenas vamos dar uma questão de ordem, por isso eu lhe pedi a dinâmica da reunião, né? A gente precisa disciplinar só para nós.
Vereador Clemente, vamos...
Dentro do que ela coloca, eu também estou lendo o estatuto aqui.
Exato, era isso.
Mas a presidente disse, deu a contribuição dela. Vamos ouvir a presidente Andréia, a contribuição dela. Depois o senhor faz o seu questionamento e ouvimos o secretário. Pode ser assim, por favor?
Obrigada, por favor, presidente. É só para esclarecer que ele veda, sim, professora. Aqui no artigo 92,
exato,
né?
Exato.
Como errado.
o estatuto.
Mas é o estatuto que está.
Mas é que tem que corrigir o estatuto, porque a definição é que está errada.
Mas de toda forma está vigente, né, professora? Está vigente, errado ou não, é o que está nos regendo hoje, infelizmente, né? Ou felizmente, não sei.
Mas precisa ser corrigido, que é exatamente para não vedar as duas coisas. Veda na dedicação exclusiva e veda no regime de tempo integral.
Veda que é proibido exercer como motivo.
Aí está prejudicando o servidor.
É, função ou atividade particular de caráter empregatício, profissional ou pública remunerada. De qualquer natureza. Inclusive, ele usa exatamente a mesma expressão que a vereadora ressaltou ali, de qualquer natureza. Tá? Então, se está errado, há de se pedir uma providência urgente para o Poder Executivo, né, que se corrija essa falha, secretário. O secretário, que é uma pessoa que, todas as vezes que nós nos dirigimos a ele, é assim como a secretária Maria Helena também, né, sempre fomos prontamente atendidos, né, nunca tivemos uma negativa de atendimento e de recepção desses secretários. Por isso, já então faço um apelo para que se fale, né, com o prefeito, para que se corrija, então, se é uma falha gravíssima, né? Como disse a professora Dirce,
que prejudica
o servidor, né? Então, teria que se fazer essa adequação, porque até onde eu sei, né, e o pouco que eu sei, né, estando vigente errado ou não, mas se está vigente, é ela que está valendo. Ah, era só essa contribuição.
Secretário Elton.
Ambas as colocações bem claras. Não, nós vamos analisar os dois questionamentos, as duas situações. Vamos analisar e, conforme for, encaminhar a esta casa as devidas retificações. Quanto aos direitos adquiridos, vereadora, bom, isso é uma outra discussão e é uma discussão jurídica que eu não me atrevo a entrar neste momento, tá? Mas que, para ficar bem claro, e a partir de um posicionamento firmado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, pelo Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, né, que não existe direito adquirido na transposição de regime. Então, é uma situação que nós vamos ter que analisar juridicamente junto à nossa procuradoria, caso a caso.
Até para fazer uma contribuição ali na questão que a vereadora Márcia colocou, o próprio termo, né, já está dizendo dedicação exclusiva, então tu não pode direcionar para outro setor ou para outra função, né? Tu fica totalmente à disposição daquela função que tu está exercendo na exclusividade. Né? Claro que tem que se corrigir, sim, como a presidente Andréia e a presidente Dirce colocaram, essa questão do regime de tempo integral, porque senão nós vamos estar, né, com duas situações iguais no mesmo estatuto. Então, tem que se corrigir, sim, porque o regime de tempo integral, né, não é uma dedicação exclusiva, né? É um regime de tempo, tu vai trabalhar as tuas 40 horas. Se tu tem 20, tu pegou mais 20, tu vai trabalhar 40. Né, que bem colocado pela professora Dirce também, que é um regime de 40 horas. Agora, a dedicação exclusiva, tu extrapola, né, tu vai além, tu tá exclusividade do município. Então, como a professora Dirce colocou, é uma questão de lisura do teu trabalho, porque de repente tu vai fiscalizar um outro órgão que tu também está trabalhando, aí existe uma incoerência, né? Então, nesse sentido, que ele é de totalmente aí, a pessoa teria que, no momento que for aceitar a dedicação exclusiva, não ter o vínculo com outro órgão. Né? Porque
isso,
senão ela é...
É importante que fique claro.
Isso.
O servidor, ele tem essa... É uma opcionalidade, não é?
Isso.
Não, não, não pode ser imposto a ele a dedicação exclusiva.
Por isso é que ele, inclusive, diz no projeto que ele pode, né, se desligar a qualquer tempo. Que foi sugerido pela professora Dirce, inclusive, que fosse solicitado e homologado, porque muitas vezes tu solicita e demora, né, um pouquinho a homologação. Mas é exclusivo, vereadora, não tem como ele exercer uma outra atividade em conjunto. Tá? Por isso que o termo, né, já é de exclusividade. Essa contribuição que eu queria fazer.
Obrigado, secretária. Vereador Clemente.
Presidente Celso, as minhas colocações quanto a quando eu peço uma questão de dinâmica é exatamente para evitar algumas coisas que nem regimental é aqui, não tem previsto no regimento, mas é por isso que a gente pede para antecipadamente colocar a dinâmica e evitar algumas questões. Quando a gente olha a minuta do projeto e depois vê essas manifestações aqui, não tem como, por exemplo, hoje, secretário Elton, né, vendo... e ali, invocando ali o artigo 92, né, da lei 18 ali de 2018, a gente vê que não tem como caminhar uma sem alterar a outra. É, não vai ter como, não há possibilidade nenhuma. E a outra questão que eu quero perguntar para o senhor é a questão do impacto orçamentário. Hoje nós já temos aí, conforme a apresentação aqui na Câmara de Vereadores, nós estamos com a despesa de pessoal em 48,60 e o alerta é 50,06. E isto traz impacto, né? E o município ele verificou essa questão também, porque isso também poderá impactar e também poderá também impactar em horas extras, e se nós temos um estudo disso.
Na questão do impacto, e com certeza, como eu afirmei, nós vamos revisar a questão da RTI e da dedicação exclusiva, tá? Quanto ao impacto, vereador, nós não vislumbramos necessidade, porque ele vai surgir na medida que houver a formação de uma comissão. Hoje não é impacto, porque a comissão já está formada, já existe, ela já desenvolve atividade, percebendo, para fins de não prejudicar até o desenvolvimento do trabalho junto ao convênio do Estado com a lei antiga. Tá? Mas nesse momento não há um impacto, porque nós não temos ainda a definição de quantas comissões ou quantas pessoas, ou se vai haver, né, a necessidade da dedicação exclusiva, exceto para esse que já desempenha a função.
Fica claro que a lei ela abre essa possibilidade, mas que ela não define quais serão esses servidores, as equipes que serão abarcadas, por isso não tem como se fazer o cálculo do impacto, é isso, né? Vereadora Zuma Sinello, inscrita.
Muito bom dia, senhor presidente, vereador Celso, vereadora Márcia, componente desta comissão, vereador Clemente, vereador Cristiano, vereador Marcelo, secretário Elton, secretária Maria Helena, professora Dirce, André do Canto, amigos representantes das classes. A minha pergunta é também sobre dedicação exclusiva. Eu acho que o vereador, o secretário da administração poderia também nos tirar essa dúvida. Referente a repouso semanal e referente a horas extras. Se esse servidor, essa pessoa, e também se no contrato, eles terão um contrato e se estarão específico nesse contrato. É essa a minha dúvida.
Se eu entendi, vereadora, só a questão é que hoje eles não há um contrato, né? Eles são servidores estatutários, então eles são nomeados já também por portaria. A designação para compor estas comissões, né, ou para participar ou perceber a gratificação por regime de tempo integral, de dedicação exclusiva, ela se dará mediante portaria ou com acréscimo agora, mediante portaria ou decreto. O repouso semanal, com certeza, será respeitado.
Tá certo. E, no caso, horas municipal... horas municipal seriam 40 horas semanais? Seria
o isso? Regime de trabalho de alguns servidores é 40 horas.
Tá. E se por exemplo, se há uma necessidade, se há um evento, né... essas pessoas precisarão trabalhar além dessas 40, essas horas extras serão remuneradas?
Sim, na dedicação exclusiva, sim.
Ah, tá, essa era a minha dúvida.
Isso.
Obrigado.
Tá,
obrigado.
Obrigado, vereadora Zuma Sinello, secretário. Lembro mais uma vez que quem que estiver presente aqui no plenário e quiser fazer o questionamento, pode se inscrever junto ao Martim, que é o nosso colega aqui da Câmara, que está ali, devidamente identificado. Temos uma inscrita já. As pessoas que vão fazer daí essa manifestação, eu peço que venham aqui ao lado do secretário Elton, porque não estamos com o microfone sem fio hoje aqui. Então, vai ali do lado do Elton e faz a manifestação. Para objetivarmos E acatando também aqui, agradeço muito a contribuição do vereador Clemente nas suas observações sobre a dinâmica do trabalho. Gostaria de só pedir que, depois das manifestações de quem já está inscrito, se tem algum outro vereador que queira se manifestar, sejamos bastante objetivos com relação ao uso do tempo e depois poderemos destinar para cada um dos que estão aqui representando 3 minutos para considerações finais. Algum vereador inscrito no momento? Não. Temos aqui, então, a Maria Aparecida Bofil, servidora municipal inscrita.
Tá bem. Assim, ó, a principal diferença da dedicação exclusiva por RTI é a possibilidade de... A básica é a possibilidade de perceber hora extra. Porque quando dizem que tem que ser retirado o artigo 92, que proíbe outro vínculo, fica um pouco estranho. Se eu tenho um outro vínculo, eu tenho que cumprir um horário. Quando eu tenho um RTI, eu não tenho esse direito de cumprir um horário com outra pessoa, porque eu estou 24 horas à disposição. É um sobreaviso. Entendeu? Eu posso ter que trabalhar, eu posso não ter que trabalhar. Mas como é que eu vou ter disposição para trabalhar se eu tenho outro vínculo, se é no meu horário? Se eu dou aula numa faculdade, por exemplo, e me chamarem no horário da aula, o que eu vou fazer? Vou sair correndo, abandonar meus alunos? Foi o exemplo que a vereadora deu. Não, eu não posso, eu tenho que obedecer, porque eu recebo mensalmente para estar à disposição. Então, eu não tenho como ter um outro vínculo, eu não entendo isso como um erro que consta no estatuto. Eu não acho certo, eu acho... É quase um escravo. Quem tem RTI é praticamente um escravo. Eles têm que estar à disposição 24 horas por dia, porque ele pode ser chamado em qualquer momento. Então, eu não vejo como ele possa ter um outro vínculo se ele tem que estar 24 horas à disposição. Pode não ser chamado nunca. Pode não ser chamado nunca. Mas no momento que ele for chamado, ele não pode dar desculpa que ele está dando aula, que ele está no outro emprego, que ele está não sei... Como é que ele tem um outro emprego? Não tem. Não pode ter. Por princípio de ser escravo, que é o que é realmente o RTI. A pessoa com dedicação exclusiva, o município não quer que ela tenha outro vínculo, porque ele não quer que ela seja comprometida por ninguém. Porque, essencialmente, ele está lá, na maioria das vezes, no que é mais fácil de pensar como um fiscal. Como é que eu vou estar? Eu dou, como o exemplo que a vereadora deu, eu dou aula numa universidade pública, tá? Fui chamado lá, dou universidade pública. Daqui a pouco, alguém dentro da universidade que me propicia estar lá dentro, que não sei o quê, me pede um favor que vai afetar lá no meu licenciamento. Porque a universidade também faz coisas. Porque essa pessoa também pode ter um vínculo com alguém, pode ter alguma coisa com alguém e já pode vir a coisa. Se for uma universidade particular, pior ainda, né? Porque é mais fácil ainda de se propiciar essa coisa. Então, eu entendo que é a principal diferença. E quando eu tenho dedicação exclusiva, eu não sou dada, eu não sou escrava. Eu tenho que cumprir o meu horário. Então, o meu horário é 20, eu vou cumprir 20. O meu horário é 40, eu vou cumprir 40. Mas, ocasionalmente, em virtude do meu trabalho, eu posso ter a necessidade de trabalhar mais horas, como se tem em qualquer um. Eu não tenho dedicação exclusiva e eu sempre faço hora extra. Porque eu não dou conta do meu trabalho naquela quantidade que ele chega. Né? Então, assim, ó, eu vejo essa diferença básica dele. E quanto ao impacto, eu entendo que já está dentro da folha, como o secretário disse, a equipe técnica, tá? E sim, aí é uma coisa, se houver a necessidade de pôr alguma limitação, de pôr alguma explicação, de pôr alguma coisa, eu entendo que sim, que pode ser melhorado o projeto, né? Mas eu vejo que a básica diferença é essa. Eu, na dedicação exclusiva, eu apenas não posso ter outros compromissos que me deem, que façam com que eu seja, possa ficar de alguma maneira vulnerável à corrupção. E com os salários que a prefeitura paga hoje, por exemplo, para a equipe técnica, se for ver no quadro qual é os salários, o primeiro de 24 horas do nível superior já está abaixo do mínimo. Então, como é que tu vai exigir que a pessoa não busque ganhar melhor se ela recebe um salário que não é justo, né? Não é digno. Então, ela vai buscar receber melhor. E aí, com isso, ela vai ter outros contratos por aí, principalmente se ela for de nível superior e for de uma categoria onde ela consiga, né? E porque aí, eles, na maioria das vezes, eles não têm essa necessidade de ter as 40 horas. Já o servidor de nível médio, ele é de 40 horas. Era isso, basicamente, que eu queria dizer.
Muito obrigado, Maria Aparecida.
Vou ter que me obrigar a fazer um esclarecimento.
Volto a dizer agora, vamos tentar ser bastante objetivos, realmente, para não nos estendermos muito. Por favor, Dirce.
Assim, ó, colega Cida, se no regime de tempo integral, conforme no RTI, está no estatuto, veda também que tu possa ter outras atividades profissionais, nem teria por que criar a dedicação exclusiva. Porque a dedicação exclusiva é para vedar que tenha outros vínculos. Então, não precisa criar a dedicação exclusiva. Se o outro já está vedando, então está sendo criada a dedicação exclusiva apenas para pagar hora extra. Então, troquem o nome. Permitam hora extra no regime de tempo integral. Só. Porque tem diferença, sim. O regime de tempo integral diz tempo integral, mas não veda. Dedicação exclusiva, o nome está dizendo é exclusiva. Então você não, você não vai ficar tudo a mesma coisa. Dedicação exclusiva e RTI, a mesma coisa. Ambos vedando que possa ter outra atividade e apenas um permitindo hora extra. Só que aí tu está prejudicando o servidor, o prestador de serviço.
Andréia, por favor.
É que foi essa minha pergunta inicial, né? Por que criar, né, uma outra? O secretário explicou e tudo, mas agora com todo esse esclarecimento, né, por que criar se ambas são... Porque para mim... É praticamente a mesma coisa, com essa exceção que a professora Dirce falou. Só que eu vou um pouquinho mais além. Eu entendo que essa dedicação exclusiva, o up que ela vai dar para quem a recebe, é que ela pode acumular com outras gratificações, tá? Sendo que a RTI não. Então, para mim, está aí que eu disse que o céu é o limite, daí, né, que o colega hoje mencionou para nós. E a expressão dele foi bem adequada, porque se tu já ganha uma gratificação, aí tu pode ganhar mais a dedicação exclusiva. Né? Então, isso aí vai realmente, para quem já ganha alguma coisa, vai ficar astronômico. E para quem ganha uma miséria, tá, vai ficar lá chupando o dedo, como sempre. Desculpa a expressão, mas era isso.
André, obrigado. Gostaria de comunicar ao plenário que estamos encerrando o período de inscrições. Então, se alguém ainda tiver interesse de se manifestar, de fazer alguma colocação, por favor, temos aí só o Martim, vai dar mais um minutinho só e encerramos o período para não nos estendermos além. Algum vereador que queira se manifestar neste momento? Vereador Marcelo.
Muito obrigado, presidente Celso. Deixo meus cumprimentos a essa comissão, professora Dirce, doutora Andréia, minha secretária de Educação, grata satisfação em vê-la, professora Maria Helena, secretário Elton, servidores que se fazem presentes, em especial meu amigo, meu parceiro Marcelo Guimarães, fiscal ambiental, grata satisfação. Resumindo, o que eu pude compreender, O próprio artigo 37 da Constituição, lá no inciso 16, já ele fala sobre a acumulação dos cargos públicos, que é vedada a acumulação dos cargos públicos, obviamente que deixando em aberto a questão dos funcionários de saúde e no caso da docência. A Lei Complementar 18, que é o nosso estatuto, o regramento do funcionalismo municipal, no artigo 92, explicita a questão do regime de tempo integral. Eu concordo com algumas manifestações, acho que do vereador Clemente, que nós precisamos, secretário Elton, fazer alteração desses artigos para depois se apresentar alguma coisa nesse sentido. Primeiro se altera o bojo para depois apresentarmos os apêndices. Claro que tem toda uma discussão e é importante nós termos essa atenção, inclusive no caso da Secretaria de Meio Ambiente, que existe o convênio, a tentativa de convênio, tem toda essa discussão em relação à FEPAM, E é um caso específico importantíssimo para o desenvolvimento do município. Importantíssimo. Porque são as liberações ambientais tendo em vista a geração de novos empregos, a geração de novas empresas e tal. Então, é um caso específico importantíssimo. Fica aqui a manifestação, sou parceiro, agora estava conversando com a Andréia aqui, o que tiver ao nosso alcance, tenho certeza que estaremos atentos. Só essa preocupação de termos o cronograma adequado, o cronograma adequado, alteração do estatuto para depois a apresentação. Eu não sei até se necessita uma nova lei complementar, se não pode ser feita uma emenda no estatuto. Ah, claro que não tem, daqui a pouco, daqui 10, 15 anos, fica uma colcha de retalhos, não é esse o objetivo, mas se tem a necessidade de adequar. Tá bem? Obrigado, presidente, obrigado e parabéns, os cumprimentos ao trabalho da comissão.
Esclarecimento, não pode vereador. Ser alterado, não pode ser uma emenda no estatuto.
É, só para a gente objetivar aqui, por favor, presidente Dirce, nós vamos fazer o seguinte agora, o período de inscrições está encerrado, tá? Antes do encerramento, a Maria Aparecida Bofio havia se inscrito novamente, peço que ela novamente se manifeste, tempo máximo de 2 minutos, e depois destinaremos no máximo 3 minutos para considerações finais de quem tiver interesse nessas considerações. Maria Aparecida Bofio, por favor, pode fazer uso da palavra.
Eu entendo que há necessidade da declaração exclusiva justamente porque o RTI é para quem costuma fazer hora extra. Não é o caso da equipe técnica, que é para quem nem tenha. Não é de hábito que eles façam hora extra, mas há necessidade que eles façam. Então, eu não acho que eles devam ser penalizados. Além de não poder ter essa outra coisa, também não recebam as horas extras. Quando eles são muito necessários, principalmente na equipe ambiental, e sim, como eles são poucos e o trabalho é bastante, é necessário que eles façam hora extra. E aí eles não vão ser beneficiados. Não é essa a ideia, e não era lá atrás, quando teve a dedicação exclusiva, ela não fala em horas extras, fala apenas em estar exclusivamente à disposição no município, mas não o tempo inteiro, só no teu horário. O RTI não, o RTI é o tempo inteiro. Era isso que eu queria dizer. Então, eu acho que são coisas diferentes e que são situações diferentes.
Obrigado, Maria Aparecida. Agora já vamos passar, então, para os períodos das considerações finais. A Andréia do Canto faz uso da palavra.
Obrigada, presidente. Eu queria fazer apenas uma consideração e um alerta, tá, na questão da legalidade dessa possível alteração, né? E aí volto atrás do meu pedido ao executivo, né? E por isso que é bom a gente estar debatendo, e aí a gente vai lendo e vai descobrindo e vai se dando conta das coisas, que não é uma linha reta, né? Tem caminhos e caminhos para seguir. Tendo em vista que existe decreto federal, lei federal do regime de tempo integral e também da dedicação exclusiva, né, que proíbe realmente, tá, que se tenha outra atividade, não pode se alterar no estatuto sob pena de estar ilegal posteriormente. Que existe uma hierarquia das leis, né, legal, que determina que não se pode contrapor a uma lei federal. Então, de forma nenhuma, o estatuto poderá ser alterado contrariando uma lei federal já existente. Ela tem que se adequar àquilo que já está previsto, tá, na legislação federal. Então, só para atentar para essa situação, aí deixar um alerta, né? E aí já retiro, secretário, o meu pedido, meu apelo ao executivo, né? Isso tem que ser estudado com mais calma para se achar uma situação que não contraria a legalidade, né? Até porque todos sabem aqui, não preciso dizer, o ente público tem que se pautar pela legalidade, né, daquilo que está na lei. Não, se não estiver, eu posso fazer. Não, é aquilo que está que pode ser feito. Ah, então, só essas seriam as minhas considerações, presidente, visto que provavelmente esse projeto vai ter que voltar para adequações e possíveis de outra forma, não sei. Ah, mas essas seriam as minhas considerações e a minha preocupação. Só vou ratificar mais uma vez com aqueles que estão ganhando aí menos que um salário mínimo, bem menos que um salário mínimo. Tá? E essa possibilidade aí de se ter aí um salário astronômico, muitas vezes, tá? Em detrimento daqueles que estão ganhando muito pouco. Obrigada.
Muito obrigado, Andréa do Canto. Só vamos seguindo pela ordem aqui, vereadora, a presidente Dirce, para suas considerações finais, depois a vereadora Márcia se manifesta.
Não, só agradecer a oportunidade de estarmos aqui debatendo assuntos do interesse não só dos servidores, mas acredito que da população, porque a prestação de serviço público em alguns momentos, eu acho que é essa a maior motivação do município de criar a figura da dedicação exclusiva, é que tem determinadas atribuições que obrigatoriamente só podem ser exercidas quando o servidor tem dedicação exclusiva. Determinados serviços só podem ser feitos pelo município através de servidor com dedicação exclusiva. Então, é necessário que se crie realmente. E só para colocar para o vereador Marcelo, eu também, num primeiro momento, quando olhei, eu disse, por que fazerem uma nova lei complementar se isso é matéria de estatuto? Aí, em princípio, né? E aí, quando fui ver a palavra empregados públicos, me dei conta que tu não pode alterar o estatuto se tu vai para regular alguma coisa para empregado que é regime CLT. Então, tem que ser uma outra lei complementar, sim, e não uma alteração no estatuto. Mas, de resto, era só isso. Que bom que esse assunto é bem pouco polêmico. Imagina...
Obrigado, Dirce. Passo a palavra à vereadora Márcia Fumagalli.
Eu só gostaria de fazer mais uma consideração aqui, que conforme o artigo 3º do projeto de lei, menciona que o chefe do Poder Executivo designará os funcionários que ficarão sujeitos ao regime de dedicação exclusiva, tendo em vista a essencialidade, a complexidade, a responsabilidade das atribuições. E aí no parágrafo único menciona que o funcionário poderá solicitar o seu desligamento da prestação em regime de dedicação exclusiva. Então, se nós só temos um profissional e ele não tem interesse de estar com o regime de dedicação exclusiva, como é que ficaria no caso, né, porque são concursados? Eu vou usar o exemplo novamente da Secretaria do Meio Ambiente. Nós temos um engenheiro agrônomo, um engenheiro eletricista, um geólogo que são concursados. E se eles não tiverem interesse de ter o regime de dedicação exclusiva, mas a função exige? E mais, a carga horária deles é 24 horas. 24 horas, é praticamente um turno, né? Então, é uma situação que fica como? Bom, a atividade ela é necessária de dedicação exclusiva, mas o funcionário não tem interesse porque ele vai receber proporcional a 24 horas de trabalho, né? E tem profissões que poderiam exercer um trabalho em outra, no outro turno, fazer uma atividade remunerada. Como fica essa situação? Né? Porque eles são contratados para 24 horas, são concursados para 24 horas de carga horária, eles têm, eles recebem ali essa dedicação exclusiva, mas se ele não tiver interesse. Não, para mim não é interessante, porque na secretaria nós temos advogado, nós temos geólogo, engenheiro agrônomo, engenheiro eletricista, que poderiam, num outro turno, fazer uma atividade remunerada na área profissional. Mas aí eles têm a dedicação exclusiva, que é determinada pelas atribuições do cargo, né? Que é designado pelo chefe do executivo. Mas existe um parágrafo que me permite ou não aceitar e solicitar o desligamento. Então, eu creio que é uma questão que a gente tem que conversar, analisar com mais atenção, né? Até para que o funcionário não fique obrigado a exercer a atividade exclusiva em razão da área profissional que ele atua, e sendo ele concursado, ele seria obrigado, então, a se exonerar. Né? Então, são questões que vai me surgindo ao longo do tempo que eu vou lendo o projeto de lei. Obrigada, senhor presidente.
Muito obrigado, vereadora Márcia Fumagalli, pelos questionamentos, esclarecimentos, pela participação aqui hoje, como de todos. Algumas ponderações que possam ser feitas até em resposta aos questionamentos da vereadora agora. Peço que o secretário Elton faça junto às suas considerações finais.
Bom, como eu digo, sempre, essas discussões são sempre salutares porque façam que nós tenhamos uma outra visão, né, principalmente da realidade dos nossos servidores. André, a gente sabe, a gente acompanha e o pessoal que está lá sabe que a gente está fazendo, estudando algumas possibilidades. Ah, o impacto é grande, vereador, mas estudamos algumas possibilidades já, sim, tá? E esperamos conseguir implementá-las. Já respondendo à vereadora, então, vereadora, não temos como obrigar o servidor a aceitar, né, a dedicação exclusiva. Por isso que ele já percebe uma gratificação de 100% da sua remuneração para trabalhar as 24 horas. Ele vai dobrar o salário para executar a mesma carga horária, com regime de dedicação exclusiva. É, como já era, como já é e como diz que tem que ser. Eu não posso, né, fazer sobre a remuneração dele, sobre o vencimento dele. É, isto. Mas, dentro do que foi tudo que foi discutido aqui, conversado, debatido, nós vamos fazer as adequações necessárias ao projeto, vamos encaminhar o pedido de retirada, vamos fazer as adequações que se fizerem necessárias, tá? Sempre, deixando isso bem claro, se pautando pela legalidade, tá? Nós vamos ver esta questão da legislação federal, Andréia, mas acredito eu que ela regule apenas os servidores da União, né? Até porque, como é regime estatutário, o município, os entes têm e regem os seus servidores, né? Então, mas nós vamos analisar, sim, também, até daqui a pouco, para trazer para a nossa legislação municipal. E agradecer, né, a oportunidade e permanecemos à disposição, se quiserem continuar lá na secretaria, trazer algumas sugestões para o projeto ou para outras situações. Inclusive, os servidores sabem que nós estamos sempre à disposição para tratar desses assuntos relacionados ao nosso quadro de pessoal. Obrigado e um bom dia.
Secretária Marilena, gostaria de fazer alguma consideração final?
Somente agradecer a oportunidade da discussão, do diálogo, que eu acho que é importante, né? Como o secretário Elton colocou, o município sempre se pautou pela legalidade e é o que vai acontecer. Vamos continuar pautando qualquer projeto, qualquer alteração que venha, né? Chegue também a essa casa, que seja pautado sim pela legalidade. Tem que se trabalhar em cima da legalidade. Então, agradeço a oportunidade de nós estarmos aqui e, como o secretário Elton colocou, né, está à disposição, né, ali na sala dele para maiores discussões, maiores dúvidas, antes desse projeto retornar para a solicitação da casa. Tá bom? Obrigada, vereador.
Muito obrigado, secretária Maria Helena, secretário Elton, presidente Dirce, presidente Andréia. Algum vereador queira se manifestar mais? Vereador Clemente. Mais uma vez, essa casa cumpriu o seu papel de levantar as discussões que são pertinentes aos nossos munícipes. E foi muito bom o debate de hoje, muito proveitoso. Agradeço a todos também pela cordialidade em que fomos todos tratados. E um debate de altíssimo nível. Esta comissão vai dar os devidos encaminhamentos internos junto à equipe técnica também, junto ao Poder Executivo, sobre os próximos passos desse projeto. Muito obrigado a todos pela presença aqui hoje, pela participação, e um bom dia. E, invocando o nome de Deus, declaro encerrada esta audiência pública.